Continuando sobre Pesach, sobre a Keará, nós falamos ontem sobre a Matzá e o Maror. O próximo item que temos na Keará é o Zeroa. O Zeroa simboliza e nos lembra a oferenda de Pesach, que tinha a mesa na época do templo. Esperamos em breve que tenhamos o Korban Pesach nas nossas mesas. E há muitos costumes do que pegar para o Zeroa. Mas se pega um osso com um pouquinho de carne churrasqueada. Então tem aqueles que pegam carne de boi, tem aqueles que pegam ave, quer dizer, frango, justamente para não parecer o corban mesmo. Tem aqueles que pegam asinha, para lembrar o braço estendido de Hashem. Tem aqueles que usam o pescoço porque tem menos carne. Assim, cada um com seu costume. Se churrasqueia ele para lembrar o corban que era churrasqueado. E se coloca na queara. Justamente para não parecer que a pessoa está comendo corban sem ter o Beit HaMikdash, fora de Yerushalayim, fazendo tudo errado. Então, para não parecer, não se come o Zeroa na noite do Seder. Ele fica na queara durante o Seder como simbólico. Depois se guarda ele na geladeira e na manhã seguinte, depois de todos os sedarim, é que se come o Zeroa. Então não se deve, a princípio, jogar fora, porque ele é um objeto que foi usado para mitzvah, então come, mas não no seder, come depois. Temos também na Keará a Beitzá. Beitzá é o ovo. O ovo representa uma outra oferenda que tinha na véspera de Pesach, que era chamado Hagigá do dia 14. Como que funcionava na época do templo? A refeição de Pesach, a refeição do Seder, também tinha carne. O Korban Pesach era um pouquinho que cada um comia, um kazait. Cada um comia um pouco do Korban Pesach, mas você precisava se saciar. Então, por isso, a refeição era feita com a oferenda de Hagigá. E depois que terminava de comer, no fim de tudo, se comia como, entre aspas, sobremesa, o sanduichinho de Matzah Maror e Korban Pesach. Para lembrar que tinha Korban Hagigá, oferenda de Hagigá, nós colocamos um ovo. O que um ovo tem a ver? O ovo é um alimento de enlutados. Desta forma, ele lembra que, infelizmente, pelo fato de não termos o templo, não temos o Korban Hagigá. Também, ovo em aramaico é Be'a. Be'a é muito parecido em aramaico com a palavra Ba'e, que significa pedir, rogar. Nós estamos pedindo para Hashem, para podermos ter os corbanot em nossa mesa, e não apenas lembranças. Depois temos o carpaz. O carpaz, como nós vamos, se Deus quiser, falar quando chegarmos no carpaz, talvez um pouco mais de detalhes, o carpaz é uma hortaliça que não é amarga, quer dizer, não uma das hortaliças que dá para se usar como maror. E ela vai ser usada para comer no comecinho do seder, logo depois do kiddush. Existem vários costumes do que pegar como carpaz. Tem aqueles que pegam salsão, tem aqueles que pegam salsinha, tem aqueles que pegam cebola, cebolinha, batata, rabanete. O comum de todas essas coisas é que são brachá de boré periha adamá. Qual é a ideia do carpaz? O principal motivo do carpaz é porque, mais pra frente no seder, nós vamos comer maror. E existe uma discussão se precisa fazer a brachá da folha ou não. Normalmente, se você come uma folha no meio da refeição, não precisa fazer a brachá, porque ela faz parte da refeição. Mas como o maror é uma mitzvah, então ela é muito importante. Talvez pelo fato da importância do maror, teríamos que fazer a brachá sobre o maror, boré periha adamá. Na dúvida, E ainda por cima, que os nossos sábios falam, fazer um monte de brachá. Já vai fazer a brachá da mitzvah? Sobre amargura, fazer tantas brachot. Então nós falamos a brachá de Ha'adamah agora no começo do Seder sobre o Karpaz. E pensamos, nós queremos incluir nesta brachá de Ha'adamah o maror que nós vamos comer mais para frente. E por isso que se pega algum alimento que abraha, cuja brachá é Bore Peri Ha'adamah. Não tendo uma dessas que nós falamos, pode pegar qualquer outra coisa que tenha brachá de Bore Peri Ha'adamah. Tem vários outros costumes, tá? Que eles pegam um funcho. E assim vai. Então, qualquer coisa. Se não tem nada, pega pepino, pega cenoura, o que for. Para fazer a brachá de Bore Peri Ha'adamah no Karpaz. E se Deus quiser, depois nós vamos falar um pouco mais quando chegarmos no Karpaz. Mais um item que nós temos na Keará é o Haroset. O Haroset é uma massa. Uma massa à base de frutas, uma pasta de frutas, que lembra argamassa. E ela está lá para lembrar o trabalho escravo dos nossos antepassados. Principalmente, era fazer massa, tijolos, tudo ligado com as obras que eles tinham que fazer em Mitzrayim, com massas. O Talmud diz que no Haroset se coloca maçã para dar um sabor ácido. Por isso, eu irá usar uma maçã que está mais ácida. O que se coloca no Haroset? Então, o básico do Haroset é maçã descascada e ralada, nozes moídas, açúcar, canela e vinho tinto. E há aqueles que acrescentam ainda outros alimentos. Por quê? Porque tem vários alimentos que o nosso povo é comparado a eles. Frutas. Por isso, geralmente entre os sefaradim, que é assim, costumam misturar outras frutas que o nosso povo foi comparado. Figo, tâmara, romã, amêndoa. Tem aqueles que põem pera, tem aqueles que põem uva. Tem vários costumes. Mas o principal é o que nós falamos agora, que vai no Haroset. É muito importante, nós mencionamos já sobre preparativos, que a pessoa prepare tudo isso antes de Yom Tov. Para não entrar em uma série de questionamentos de como preparar estes alimentos no Yom Tov. Porque não dá para ralar do mesmo jeito no Yom Tov e quando cai Shabbat, então fica mais difícil. Então, o ideal é que a pessoa prepare todos os alimentos antes. Importante ressaltar, falando sobre Karpaz, quem pega algum tipo de folha para Karpaz, como salsinha, salsão, precisa também limpar ele de qualquer bicho, assim como nós falamos sobre o maror. Também preparamos água com sal. E água com sal, geralmente o costume é que não vai em cima da queará, fica do lado da queará. E esta água com sal também, a princípio, deve ser preparada antes de Yom Tov. Ela vai servir para o Karpaz. Como que se arruma a queará? Existem alguns costumes. Basicamente, existem três costumes de como se organizar em cima da queará. O costume mais comum entre as pessoas é conforme o Arizal. O Arizal diz que nós fazemos em cima da queará dois segolim. Segol é aquela vogal em hebraico, que são dois pontinhos um do lado do outro, e um que está abaixo dos dois no centro. Então forma como se fosse um triângulo com a ponta para baixo. Então você faz dois segolim, um em cima do outro, no prato. Então na parte de cima nós temos, à direita, o zeroa, à esquerda, o ovo, no centro, abaixo desses dois, maror. Agora na parte inferior, o segol inferior do prato, do lado direito vai o haroset, do lado esquerdo vai o karpaz. E na parte mais de baixo do prato, vai o Chazeret. Assim que se costuma arrumar a Keara. Chazeret é o maror que é usado para o Korer. Tem aqueles que separam, põem no meio o maror, embaixo a raiz forte e ralada. Também é importante se preparar antes de Yom Tov, abrir as embalagens de matzot. As caixas de matzot são seladas, lacradas. Tudo isso abrir antes de Yom Tov. Aliás, isso é um detalhe técnico. Você abre o saco de matzá, perde um pouco o frescor da matzá depois em contato com o ar. Então é bom colocar o saco dentro de um outro saco e fechar ele bem, para não entrar ar. E na hora você abre e fecha, e deixa sempre fechado enquanto não está usando a matzá, assim ela fica mais crocante e mais gostosa. Garrafa de vinho, garrafa de suco de uva, garrafa de outros sucos que eventualmente a pessoa vai beber, também devem ser deslacrados antes de Yom Tov. Logo no começo da... um detalhe importante. As velas de Yom Tov. O ideal é que na noite do Seder se acenda velas de Yom Tov maiores, para que elas possam arder até a hora da pessoa comer a refeição. Normalmente, Shabbat, você acende velas de Shabbat ou qualquer Yom Tov, você acende, vai para a sinagoga, volta e já senta para comer a refeição. Faz kiddush e já está comendo. Então é muito mais cedo. No Seder, você vai começar a comer bem mais tarde. Você tem ainda a Haggadah para falar antes. Então, o ideal é que na hora do Shulchan Orer, da refeição, as velas de Yom Tov ainda estão acesas. Então, por isso, pegar velas mais compridas, ou quem acende com óleo, colocar mais óleo, para que arda mais tempo as velas. Tem aqueles que costumam vestir kitl na hora do Seder. E o motivo para isso é para lembrar os Kohanim, no seu serviço, que vestiam as roupas dos Kohanim, que era principalmente a túnica branca. Não é só, mas pelo menos uma forma de lembrar do Beit HaMikdash. Um recém-casado, no primeiro ano, não usa kitl. Aqueles que mesmo no primeiro ano usam. E aqueles que não usam kitl na noite do Seder. Não é todo mundo que costuma. O ideal, e o bom, e o louvável, é que na véspera de Pesach as pessoas durmam. No caso das crianças, certeza, para que possam aguentar e aproveitar do Seder. E os adultos também, para não ficarem com sono no meio do Seder, poderem aproveitar do Seder. Se costuma abençoar as crianças na noite do Seder, tem aqueles que costumam isso sempre, todo Shabbat e Yom Tov. Mas mesmo esses que não costumam todo Shabbat e Yom Tov, em Pesach, especificamente sim, porque foi nesta noite que Yaakov Avinu recebeu as bênçãos do seu pai Yitzhak, e nessa noite os portões dos céus estão abertos, uma noite muito especial, então se aproveita para abençoar os filhos. Ao longo do Seder e na Haggadah, nós vemos que tem os simanim. Simanim são aquelas palavrinhas que indicam a cada fase do Seder. Segundo a Kabbalah, é correto que se recite antes de cada fase do Seder o nome do que vai ser feito. Tem significados espirituais e profundos. Então vai começar Kadesh. Então, antes de começar o Kiddush, anuncia Kadesh. E aí começa o Kiddush. Depois, na hora de se lavar as mãos, Urchatz, depois Karpaz, Yachatz, assim por diante. Sempre antes de começar um item, anunciar o item que vai ser feito naquele momento.